Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. E ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: de que falavais pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que o recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, Jesus aqui está com os seus discípulos e a palavra é muito clara. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ele estava realmente num momento de mais intimidade. E nesses momentos de intimidade, Jesus fala de algo muito grave, muito difícil, muito complicado, né? Que é a sua paixão e morte e também a vitória da ressurreição. Ele já havia falado isso antes, no capítulo 8, versículos 31 ao 38. Inclusive, quando ele fala isso na primeira vez, Pedro vai repreendendo Jesus. Não que isso não te aconteça e tal. E Jesus repreende Pedro, inclusive dizendo: afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, são dos homens. Por isso que esse texto aqui é tido como segundo anúncio da paixão. O primeiro é no capítulo 8 e aqui no capítulo 9, Jesus volta a falar sobre esse assunto. Mas parece, e fica muito claro, que os seus discípulos não estão muito aí para isso. São aqueles meninos que a gente chama de menino mal ouvido, ou que não quer ter a realidade à sua frente. Prefere viver um mundo de fantasia, ou, que me parece, um mundo de poder. Por isso que quando chego em casa, Jesus percebe que apesar dele estar falando de algo gravíssimo, que é da sua prisão, do seu flagelo, de todo o sofrimento que ele vai passar pela redenção da humanidade, eles estão lá conversando, confabulando, para ver quem é o maior, talvez apontando: ah, pode ser o Pedro, né? O João, quem é o maior de nós e tal. E como se está ali a realidade, mas eu quero viver uma realidade paralela. Um mundo paralelo, sem observar direito as coisas que estão diante de mim. A vida é feita de sofrimento. Nós, independente da nossa situação, da nossa raça, da nossa cor, da nossa condição financeira, nós vamos sofrer. Cada pessoa tem a sua vida de sofrimento. Isso que faz a vida emocionante. Outro dia eu conversava com uma filha, e se ela estiver me ouvindo vai lembrar, e ela falando: olha, esses dias têm sido muito difíceis e tal, semana passada estava tudo muito bem, e hoje está tão complicado esses dias. E essa pessoa, como essa pessoa trabalha na área da saúde, eu disse: você já viu um gráfico do monitor que vai medindo os batimentos cardíacos? Pois é, ele tem, aí eu fiz o desenho para ela, e se ele tem esses picos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Olha a sabedoria de Deus. Se esses picos, né, esse gráfico, for uma linha, você está morta. Moral da história, nós vamos ter dias altos e baixos. E isso faz a vida acontecer e ser emocionante. Então, meus queridos, é hoje um dia para você, o pico está lá em cima, louve a Deus, está lá embaixo, chore, grite e agradeça. Nos momentos de dor, você vai dizer, eu estou vivo. Assim dizia meu dentista, está doendo? Eu disse, tá, ótimo, sinal de que você está vivo. Mas que crueldade comigo, né? Pois é isso, para a gente não se esquecer da realidade, que ela é dura, é cruel. Mas aí, Jesus percebe, ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. E ele disse, o que vocês estavam conversando lá? Eles ficaram calados, mas como Jesus sabe, disse, vocês querem saber quem é o maior? É aquele que se faz o último. Quem é o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que se faça menor. Essas são as leis dos valores cristãos. Nós não nos contentamos com o poder, a fama, a glória. Isso não é para nós. Se vier aplausos, tudo bem. Mas não fazemos as coisas por aplauso. E interessante que Jesus pega uma criança para servir de exemplo. E na época, naquela sociedade, a criança era totalmente descartada, não existia, nem era contada. Você vê que quando a gente vai ler o texto da multiplicação dos pães, se diz assim, tinha 5 mil homens, sem contar crianças e mulheres, porque não eram contados mesmo. Hoje, o Senhor bebê é que toma conta de tudo, né? Antigamente, bem na minha época, nós tínhamos o quarto do casal. E o menino dormia na sala, no corredor, na rede, os dois no colchão no chão. Se tivesse alguma condiçãozinha, estava ali no quarto e tudo mais. Mas hoje, o casal, além de não querer ter mais filhos, quando tem um, coloca ele num pedestal e que isso, muitas vezes, é extremamente prejudicial. Por isso que nós chamamos de o Senhor Bebê. Tem um quarto só para ele, é da cor. Quando vai crescendo, vai dizer, meu filho, quer comer o quê? Né? Onde é que você quer sentar? Sabe, o menino faz a birra, o pai vai e faz o que a criança quer. Então, nós estamos vivendo o extremo, né? O que era antigamente uma situação de exclusão completa, hoje é um mimo que é prejudicial. A criança não sabe nem ter um repertório de enfrentamento de problemas. Você tirar um chocolate ou o celular da mão de uma criança, ela faz um show, né? E aí é terrivelmente prejudicial. Mas voltando àquele tempo, e hoje nós vemos também muitas crianças são martirizadas, marginalizadas, violentadas. Nós temos essas realidades, sim, cruéis com as crianças. Mas aí Jesus pega a criança e põe no colo. Diz, se faça como uma delas. Não espere nem ser contada. Se você pedir qualquer coisa para uma criança, ela vai fazer. Ela corre e vai buscar. Pegar uma jarra d'água, vai pegar uma baciazinha ali para lavar meus pés, isso aqui, né, virou menino de recado. E faz isso com alegria, e faz isso com muito prazer. E a criança não sente um peso em fazer isso, não quer ser a primeira. Então vamos olhar para nós hoje diante desse fato. Jesus está ensinando seus discípulos que a vida com ele não é fácil. que a gente segue o Mestre, e quem quer ser grande, que se faça pequenino. Assim, nós vamos compreender que seguir a Cristo é estar sempre a caminho do Calvário. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.